Eu sou Vanessa Weber.
E eu sou o marido dela, o Gabriel Frois. E você está no compilado do Código Fonte TV. Já comecei tirando uma dúvida, né? Que as pessoas às vezes perguntam pra gente se nós somos casados.
Sim, somos. Eu que sou abusada e continuo usando o meu nome de solteiro. Não tô nem aí, né, Gabriel? Eu gosto do meu nome de solteiro.
Não tem problema. Mas ela é Frois também, tá?
Sim.
Quando eu quero sacanear a Vanessa, eu falo Vanessa Frois.
É. Aí
ela não. Weber.
Mas seja muito bem-vindo a mais esse compilado de número 47, que contempla justamente um compilado, um resumão das notícias que nos chamaram a atenção entre os dias 5 de março e 11 de março. Microsoft propôs síntese de tipo diretamente no JavaScript.
Eu acho que você deve ter visto já essa notícia durante a semana. TypeScript não é mais suficiente. A Microsoft agora quer injetar sintaxe de tipo diretamente no ECMAScript, o padrão do JavaScript. A proposta usada não irá quebrar código já existente ou afetar o tempo de execução. Na prática, o novo código irá atuar como comentários opcionais que podem ser ignorados pela maioria dos programas, mas poderiam ser interpretados por ferramentas como TypeScript e Flow, sem necessidade de transcrição. Anotações de tipos, variáveis e funções, assim como modificadores de opção para parâmetros, não afetariam o código JavaScript convencional ao redor.
Daniel Rosenwasser, gerente de programa sênior de TypeScript, explicou as vantagens dessa proposta. Gabriel, por favor.
Achamos que isso tem potencial de tornar o TypeScript mais fácil e rápido de usar para desenvolvimento em todas as escalas. Isso nos permite manter as coisas que você ama no TypeScript com sua experiência de verificação de tipo e edição, eliminando as necessidades de uma etapa de construção no development.
Entretanto, essa proposta ainda está na fase inicial e pode levar anos até ser implementada, né? Que fica melhor, se for mesmo aprovada.
Esse início aqui da notícia, em que ela coloca como comentários opcionais, me deu um hack feelings aqui no CSS, que a gente usava comentário e até atributos com underscore, lembra? Para o IE conseguir interpretar. Isso aqui não me cheira muito
Deus,
bem.
Foi uma lembrança péssima, Gabriel.
Mas essa modificação proposta, sim, eu acho que é muito válida para o JavaScript. Bug sério no kernel do Linux abre privilégio de root.
Guarde esse nome, Dirty Pipe. Essa é a alcunha para o CVE-2022-0847, uma brecha de segurança encontrada no kernel do Linux e que pode afetar até mesmo os sistemas Android. Um invasor explorando essa vulnerabilidade é capaz de obter privilégios de administrador, injetando código e escalando os processos em arquivos que deveriam ser somente leitura. Conquistado o acesso de root, o céu é o limite. O invasor pode instalar programas maliciosos ou roubar informações confidenciais do usuário.
Felizmente, a Dirty Pipe tem suas limitações. Uma delas é que a falha de segurança não pode ser acionada remotamente, apenas localmente. Outra boa novidade é que ela já foi corrigida em fevereiro, a partir do lançamento das versões 5.16.11, 5.15.25 e 5.10.102 do kernel. Entretanto, a gente sabe, né? Dispositivos mais antigos, principalmente aparelhos Android lançados depois de agosto de 2020, estão vulneráveis se não forem atualizados imediatamente. E a gente sabe que essa atualização não é tão rápida quanto as correções, né? Por isso que tem várias correções que são colocadas lá no repositório e elas não são divulgadas de imediato, mas a gente sabe que vaza essas informações. As pessoas sabem que essas correções foram inseridas lá. E aí, às vezes, não dá tempo de todo mundo atualizar para tentar se proteger, né? Hackers furtam dados de milhares de usuários do Mercado Livre.
Pois é, gente. O mesmo grupo hacker responsável pela queda do ConnectSUSE no final do ano passado continua aprontando. Depois de invadirem sistemas governamentais no Brasil, furtarem dados da NVIDIA e da Samsung, eles podem estar por trás de uma invasão ao Mercado Livre revelada somente nessa semana. A identidade dos invasores ainda não foi confirmada, mas é um fato certo. Mais de 300 mil usuários da plataforma foram afetados. Dados como nome, telefone e e-mail foram furtados do Mercado Livre e podem vazar a qualquer momento. Os usuários comprometidos foram notificados pela empresa.
De acordo com o Mercado Livre, seus sistemas internos permaneceram fora do alcance dos hackers, assim como informações mais críticas dos usuários, como senhas, saldo de contas ou movimentações na plataforma. Pelo sim e pelo não, a recomendação dos especialistas é trocar a senha de acesso e ficar atento a qualquer atividade estranha na conta pelas próximas semanas. O Mercado Livre, uma ferramenta poderosa para identificar logins indesejados, é a Dispositivos Vinculados, que exibe todos os aparelhos que estão conectados na sua conta. Isso é uma boa dica. Porra,
vale dar aquela espiada por lá. Crise interna pode rachar Elementary OS.
O Elementary OS surgiu em 31 de março de 2011 como uma distribuição Linux que poderia substituir o Windows ou o macOS como uma alternativa para usuários leigos. Com uma interface amigável e várias soluções próprias para facilitar o dia a dia, o sistema operacional estava indo muito bem. Agora, às vésperas do seu 11º aniversário, o futuro do Elementary OS pode estar em jogo. Seus fundadores, Danielle Forré e Cassidy James, estão batendo boca na internet e o projeto corre sério risco de rachar ou até mesmo desaparecer.
A crise foi motivada pelo afastamento de Cassidy. Diante da queda abrupta do faturamento do Elementary OS por causa da pandemia, o desenvolvedor precisou arranjar um segundo emprego na área de tecnologia. Cassidy desejava manter o controle sobre as decisões do projeto, mas foi barrado por Danielle. Nas palavras da cofundadora, o Elementary OS sempre foi operado e controlado pelas pessoas que fazem o trabalho. Ela exige a renúncia de Cassidy com as devidas rescisões contratuais. Ele se recusa a abandonar a iniciativa e os advogados já foram adicionados.
Meu Deus.
Eita, briga feia.
É, sempre rola umas coisas assim nesse tipo de projeto, quando fica vinculado só a pessoas, né? Não tem uma organização maior envolvida, né? Se bem que a gente vê também isso acontecer.
Tem organizações. Chrome é o mais rápido no macOS.
Enquanto se prepara para a versão 100 do navegador, o Google resolveu turbinar o Chrome tanto no macOS quanto no Android. O mais surpreendente é que a versão 99 do Chrome conseguiu superar o Safari em termos de performance no teste criado pela própria Apple. O teste chamado de Speedmotor foi desenvolvido pelo time de WebKit da Apple e a equipe do Google alega ter obtido a maior pontuação na história do teste. O Chrome teria superado o Safari em 7% na velocidade geral e 15% na geração de gráficos graças à nova técnica de decodificador de passagem e rasterização. Já no Android, o Google garante também um ganho de 15% de velocidade no carregamento de páginas da web.
O Google tem investido em velocidade e o Chrome foi beneficiado por avanços significativos no compilador V8 Spark Plug e por um sistema de chamadas embutidas curtas. Nos bastidores, o Spark Plug gera código eficiente com baixa sobrecarga de compilação. Ao mesmo tempo, as chamadas embutidas curtas são usadas pelo V8 para otimizar o posicionamento do código gerado na memória do dispositivo. O resultado disso tudo é um ganho de desempenho, evitando saltos indiretos ao invocar funções.
Nova versão do React traz ganhos de performance.
O React 18 já está na versão Release Candidate e pode ser experimentado agora mesmo antes do lançamento definitivo. Quem já trabalha com a biblioteca vai perceber de imediato um ganho significativo de performance. Isso é possível porque todas as atualizações estão sendo agrupadas por padrão e está acontecendo também uma renderização simultânea de várias versões de interface do usuário. Também foram criadas novas APIs para dar suporte aos novos recursos para que os desenvolvedores aproveitem ao máximo essas possibilidades.
É hora também de dizer adeus ao passado. Outras mudanças significativas no React 18 são o fim do suporte ao Internet Explorer e ao React DOM Render. A Microsoft vai descer o caixão do navegador em 15 de junho desse ano. Por outro lado, quem usava o React DOM Render agora terá que utilizar o Create Root. Além disso, os desenvolvedores também irão encontrar novidades na forma como lidam com servidores. As APIs React DOM/Server foram renovadas para oferecer suporte total ao Suspense no servidor e Streaming SSD. Com essas alterações, a antiga API de streaming, Node.js, está sendo descontinuada. Apple anuncia o chip mais poderoso criado.
Anos depois de surpreender o mundo com o chip M1, a Apple apresenta sua versão mais poderosa, batizada simplesmente de M1 Ultra. O novo chip será exclusivo do computador Mac Studio, a ser comercializado pela empresa. De acordo com o anúncio oficial, está sendo utilizada a tecnologia Ultra Fusion como solução de arquitetura. Na prática, isso significa que o M1 Ultra funde dois M1 Max em um único SoC. Parece gambiarra, mas o resultado é impressionante.
O M1 Ultra vai chegar ao mercado trazendo até 128 GB de memória unificada, 800 gigabits por segundo de largura de banda de memória e 2,5 terabits por segundo de largura de banda de interprocessador. Esse colosso traz ainda um processador de 20 núcleos, em que 16 deles são núcleos de alto desempenho e 4 são núcleos de alta eficiência. Na parte gráfica, o M1 Ultra também é de dar inveja, uma GPU de 64 núcleos. Segundo a Apple, podemos esperar uma performance gráfica 8 vezes superior ao modelo anterior. Além disso, o novo chip tem um motor neural de 32 núcleos, capaz de processar 22 trilhões de operações por segundo. Tudo isso consumindo 100 watts a menos que seu antecessor.
Gente, a Apple é de se tirar o chapéu, né? O único problema é qual vai ser o valor disso aí, gente.
Vamos penhorar nossa casa aqui para tentar comprar
alguma.
O processador.
Inteligência artificial está decifrando inscrições ancestrais.
Parece ficção científica, mas está realmente acontecendo. Arqueólogos estão utilizando inteligência artificial para decifrar mensagens antigas deixadas em inscrições gregas. Isso é possível graças a um novo modelo de algoritmo desenvolvido pela DeepMind. O modelo batizado de Ichaka é capaz de não apenas de restaurar partes perdidas do que foi escrito, como também sugerir uma aproximação do período e até sua possível localização geográfica na antiguidade. Ichaka foi treinado em nada menos que 78.608 inscrições autênticas já decifradas pelos pesquisadores e seus respectivos metadados.
A partir do seu banco de dados, o algoritmo de inteligência artificial identifica padrões de semelhança, executa comparações matemáticas e infere as informações que estão faltando, como textos, origem e a datação. Até o momento, Ichaka tem obtido uma taxa de precisão de 62% para textos contidos em cartas com milhares de anos de idade e tem acertado sua localização em 84% dos casos. Considerando que esses fragmentos são extremamente frágeis e difíceis de serem manipulados pelos arqueólogos, toda ajuda digital é muito bem-vinda. Apesar da ferramenta estar sendo utilizada para inscrições gregas, seu modelo pode ser aplicado para outras civilizações perdidas, incluindo escrita cuneiformes, registros maias e papiros egípcios. Rússia é cortada de 2 backbones na internet.
É só questão de tempo para a Rússia retornar para a Idade Média em termos de tecnologia da informação. Depois do país ter sido expulso do sistema de transações bancárias SWIFT e ter perdido o serviço de diversas empresas do Vale do Silício, agora foi a vez de 2 dos maiores backbones de internet do mundo cortarem o acesso. A Cogent Communications, empresa norte-americana que roteia dados por conexões internacionais, desconectou todos os seus clientes russos no sábado, dia 5. Na quarta-feira, foi a vez da Lumen, outra gigante do setor, interromper todas as suas operações na Rússia.
Segundo o comunicado da Cogent, contratos foram encerrados devido às sanções econômicas impostas à Rússia após a invasão da Ucrânia e também por causa da crescente situação de insegurança. A Lumen justificou sua decisão pelo mesmo caminho e acrescentou que cortou serviços para preservar a integridade da internet global. A retirada da Lumen deve ter um impacto pesado na infraestrutura russa, uma vez que a empresa de backbone tem como clientes as maiores companhias de telecomunicações da Rússia. A expectativa dos analistas é que o bloqueio dos backbones provoque lentidão e instabilidade em toda a internet na região.
A pergunta que fica é: o que será da Rússia no pós aí, né?
Complicado.
Ela tá sofrendo demais, realmente. Mas não é nada que ela não tenha clamado por isso, né? Mas vamos ver o que vai acontecer depois. Voltamos essa semana com o Breakpoint. Eu coloquei a enquete lá, mas eu esqueci de colocar no domingo. Então ela não teve tantos votos. Geralmente chega ali 2, 3 mil votos, né? Dessa vez chegamos a 898 votos, porque eu me atrasei. Mas as opções foram a seguinte. A estratégia por trás da primeira versão do site do Código Fonte, isso é uma boa história. A segunda opção foi criação de conteúdo, dá dinheiro. E a terceira é destino. Vanessa passou mal num banco e Gabriel apareceu do nada.
Pois é, pra você que vem nos acompanhando só nas últimas semanas e ainda não conhece muito bem o Breakpoint, é aquele espaço onde a gente justamente divulga algumas opções pra que você escolha e consiga ouvir de nós essas histórias loucas que envolvem nosso lado pessoal ou profissional ou um pouco dos dois misturados, né? E dessa vez quem ganhou com 44% dos votos foi: criação de conteúdo dá dinheiro, Gabriel.
Quando a gente coloca história de dinheiro, sempre bomba. Sempre bomba. Todo mundo fica curioso, né? Olha, vamos deixar uma coisa clara. Hoje em dia, criação de conteúdo, quando a gente fala criação de conteúdo, a gente pensa o quê? YouTube? Instagram? Facebook? Só que a criação de conteúdo tá aí há décadas, né? Na internet, pelo menos, né? Quem é escritor de livro é um criador de conteúdo. Nós temos um passado de criação de conteúdo na internet já lá desde 2006 com o Código Fonte, mas também desde 98, quando eu criei um curso de programação, um curso de tecnologia, né, na internet. Foi meu primeiro empreendimento na internet. Lá eram vários tutoriais na internet, a gente vendia realmente curso, mas era conteúdo realmente educativo. Com o Código Fonte TV, e aí está a primeira opção que não ganhou, né? Qual foi a estratégia da primeira versão do site do Código Fonte TV? Foi justamente para a criação de conteúdo também, mas não pensando necessariamente em receita, mas sim para a gente contribuir com a comunidade, né? Principalmente a comunidade de desenvolvimento, que é a comunidade que a gente mais participa aí, né? Já há décadas. Agora, a criação de conteúdo hoje, profissionalmente, ela gera sim receita, porque existe uma demanda. Quantas vezes você pesquisava no Google, por exemplo, há 15 anos atrás, e quantas vezes você pesquisa hoje, né? Então, de certa forma, quem cria conteúdo é quem aparece nesses resultados de pesquisa. Então, se de alguma forma as pessoas estão criando mais conteúdo, é porque isso de alguma forma também, tá? Tem muita gente que cria sem nenhum intuito, como foi a gente, né, por muitos anos, mas quem cria profissionalmente, pensando em receber uma receita por isso, também tem espaço. Bom, esse é o preâmbulo, né?
Sim, sim. Então, eu entendo que a criação de conteúdo hoje tá em voga, né? Então, se fala muito em ser criador, em ser um creator contenter, né? Então, acho que hoje tá mais na moda. Então, se vê com outros olhos. Justamente como o Gabriel falou, né? Porque existe uma demanda muito maior, talvez, do que existia lá atrás. Então, antigamente, você, às vezes, para consumir um conteúdo, ou era um livro, ou então era um determinado programa na televisão. E agora, não. Qualquer pessoa consegue aparecer aqui no YouTube trazendo o conteúdo e trazendo da forma que ela quer, o que ela conhece. Então, ficou mais pulverizado, né?
Inclusive, eu participei de um podcast justamente falando sobre esse tema de Creators Economy. Esse é o nome que está se dando agora justamente para essa revolução, né, da criação de conteúdo. O podcast, se você estiver assistindo, ouvindo, né, a gente através de plataformas de podcast, você pode acessar aí o Sem Receita Pronta depois aqui de ouvir a gente. Busca lá pelo último episódio. Eu participei junto com um outro convidado, o Léo, que é CEO também, numa empresa também que trabalha bastante com criadores, e a gente discute um pouco esse assunto, eu conto um pouco da história e como é a minha visão em relação a isso. Para mim, hoje, é sim uma profissão, pode ser sim uma profissão, mas que tem, como todas as outras profissões, os seus desafios, né? No próprio podcast, a gente cita lá que hoje são mais de 50 milhões de pessoas que se declaram como criadores, ou seja, isso não é um mercado, é um nicho. Tem muitas pessoas que se dão bem, tem outras pessoas que não.
O fato é que para você realmente ali figurar como um criador de conteúdo e realmente conseguir sobreviver nesse tipo de atividade profissional, você tem que ser profissional. Então você tem que encarar isso como algo que você vai fazer ali pra sua vida e que realmente vai te dar trabalho. Então acho que o que fica um pouco nessa falsa ilusão é de que ser um criador de conteúdo é algo muito simples. Você liga a câmera e você sai falando. E, vou gravar um vídeo no YouTube, é super simples. Sim, existem raríssimas exceções de pessoas que conseguem sucesso e ser bem-sucedidas fazendo uma ação muito simples. Mas na maioria das vezes, e o que é até muito nosso caso, a gente precisou aprimorar muito e tá estudando até hoje, teve que entender de equipamento, de audiovisual também, que é a junção disso tudo, e até da criação do conteúdo em si. Então, pra gente conseguir pegar o conhecimento técnico que nós dois tínhamos, a experiência que nós dois tínhamos, tanto em desenvolvimento como na parte de empreendedorismo que a gente acaba trazendo pro canal, não é algo simples. Você tem que conseguir transformar isso em algo interessante pra quem está ali assistindo, ter interesse em continuar consumindo esse conteúdo.
E é engraçado que a gente cita, eu cito lá no podcast que eu participei, a Vanessa não participou, que não necessariamente todo criador de conteúdo precisa ser um super, pelo menos no nosso nicho, né? A gente percebe isso. E eu encaro o nosso nicho como o nicho educacional, mas como a gente está lidando também com pessoas, não necessariamente você precisa ser um mega especialista para ser um criador de conteúdo. Muita gente, na verdade, nesse momento, que tem uma facilidade de criação, né? De criação de conteúdo e de comunicação, ela, na verdade, está documentando a jornada dela em busca do conhecimento ou em busca da carreira ou dos sonhos dela. Então isso é muito válido também e pode ser considerado também como influenciador, né? Porque assim, de alguma forma você está seguindo uma pessoa que às vezes está ali na mesma trilha que você e isso pode te ajudar também a seguir às vezes o mesmo caminho e saber às vezes o que você está errando ou não. Então isso é muito interessante de ver, pelo menos na nossa área também, vários tipos de criadores diferentes e que também se destacam de certa forma no nicho. Agora, o interessante no nosso caso, né? vamos voltar aqui para o nosso caso, é que a gente já está atuando na área de tecnologia. Poxa, pelo menos eu encaro desde 95, quando a gente entrou para a escola, para estudar tecnologia, e logo depois a gente começou a atuar num estágio, começou a atuar profissionalmente. Já se vão aí 20...
Muitos anos, prefiro não contar mais, que eu fico triste já agora, Gabriel.
E tudo que a gente construiu de patrimônio, pelo menos pra gente, veio antes dessa onda toda aí de criação de conteúdo. Então, a gente construiu nossa casa, construímos nossa família, temos a nossa empresa, né, de desenvolvimento. Nossa empresa aí também fez aí 21 anos, vai fazer 21 anos em 2022. Ou seja, a gente já tem uma larga história antes aí, até a gente decidir realmente botar a cara no YouTube, né, e começar a aparecer. Mas não necessariamente, eu vou enfatizar isso, não necessariamente todo mundo tem que seguir esse caminho. Ah, você tem que ter 20, 30 anos de experiência para vender uma influência ou um conteúdo, sei lá, uma coisa desse tipo. Para mim, não funciona dessa forma. Acho que tem espaço para todo mundo. Se hoje eu quiser mudar de ramo, vou começar a fazer, sei lá, culinária que seja, e eu quiser documentar isso de alguma forma, com um canal ou com um blog, eu acho super válido. Mesmo que eu não tenha conhecimento aprofundado, mostrar a minha jornada ali em busca do conhecimento, o que eu estou fazendo, é muito válido hoje em dia, né? Então, mesmo nós aqui, que temos uma experiência em tecnologia, mas se a gente, sei lá, em algum momento quiser mudar ou quiser documentar outros interesses que a gente tem também, é super válido, né? Não tem regra,
sim,
né?
Sim. Então, acho que resumindo, assim, muito, muito resumido a nossa resposta, sim, é a criação de conteúdo dá dinheiro, é um mercado que existe hoje, acho que o mundo inteiro já percebeu isso.
Porque virou um mercado, né?
Sim, exato.
Existe a demanda de consumidor? Existe. Então, vão surgir criadores e as empresas que, de alguma forma, precisam se comunicar, se conectar com essa audiência, vai usar os criadores, né?
Sim, então eu acredito que isso é normal, mas se engana quem acha que isso é super fácil de se fazer, né? Que basta ligar a câmera, sair fazendo, que basta chegar no Instagram, criar um perfil e ficar tirando foto das suas viagens. Então, tudo tem ali muito um profissionalismo muito grande envolvido para você estratégia, realmente chegar nesse nível de conseguir ganhar dinheiro.
Espero que você tenha gostado dessa história aí e também de um pouco da nossa visão de como é que é esse mercado hoje em dia. Então fica a dica, quando eu terminar aqui o podcast, vai lá no Sem Receita Pronta, é um podcast do Midiaria, vai lá, acessa lá, dá uma zapeada, é o último episódio, né, que saiu agora. Se você não encontrar agora, com certeza vai encontrar meu nomezinho lá na lista, e aí você pode ouvir também um pouco mais dessa, da minha opinião, né, sobre esse tema.
Nesta semana que passou, tivemos o prazer de liberar dois vídeos no canal. O primeiro deles, o Dicionário do Programador, como sempre, falando de aplicações escaláveis.
Tenho certeza que você já ouviu essa palavra e pensou, o que é uma aplicação escalável? A gente explica de forma bem didática o que é uma aplicação não escalável até chegar no processo de escalabilidade. Isso é bem importante hoje em dia e é fundamental. Só te dou uma dica, envolve cloud, tá?
E o segundo vídeo nós lançamos na quinta-feira e falamos ali de alguns hábitos que são bem maléficos para os programadores.
Depois de 20 bola pontos anos, né, que a gente está nesse mercado, a gente identificou alguns hábitos que a gente mesmo tinha, né, no passado, que a gente precisou modificar, mas que a gente vê isso até hoje em alguns profissionais que entram no mercado. E que eu acho que não necessariamente são coisas que fazem com que os programadores sejam ruins, mas eu acho que num longo prazo, sim. Se você está entrando agora na profissão e você quer ter longevidade, dá uma olhadinha nesse vídeo, porque a gente elenca ali alguns hábitos que vão te atrapalhar.
Se você souber quais são eles, vale a pena já ir ali cortando mal pela raiz, como dizem, né?
E nós já tivemos vários comentários nesse vídeo, também é interessante olhar os comentários, é sempre bom, né, saber a opinião do que a galera está falando, mas a gente destacou alguns. O Dev Júnior diz o seguinte: quero agradecer vocês por me trazer ao mundo da programação. Hoje trabalho numa multinacional e estou vivendo um sonho. Valeu, casal, vocês sabem apresentar esse mundo incrível.
Cara, muito obrigada, Dev Júnior. Assim, nós ficamos muito felizes, porque a gente já falou que esse é um dos principais objetivos aqui do canal. Então, quando a gente recebe uma mensagem dessa, sabendo que de alguma forma a gente conseguiu ajudar aí na sua carreira e na sua vida, nós ficamos assim maravilhados. Então, muito obrigado e muito sucesso.
E aí o André F. Jesus, no mesmo vídeo, disse: CDF Café tomando um chá traiu o movimento. Olha, só por causa disso eu trouxe o cafezinho aqui, tô tomando.
Mas olha, André, vou falar. Nesse dia nós estávamos tomando um chá verde. E eu ainda brinquei com o Gabriel antes de começar. Poxa, nós vamos tomar chá. E ele falou assim, mas esse chá é cheio de cafeína. Eu falei, é verdade. Aí ele me convenceu, tá? Então a cafeína estava presente.
Mas sabe por quê? Quando a gente gravou, estava muito calor.
Sim.
Tava mais de 30 graus. Aí, quando a gente vai gravar, a gente precisa desligar o ar-condicionado, porque senão ele vaza no estúdio. E aí,
precisávamos,
cara,
nos refrescar.
A gente precisa de um refresquinho.
E o Reginaldo Oliveira falou nesse mesmo vídeo o seguinte: eu sempre evoluo assistindo vocês. Obrigada pelas dicas.
Muito obrigado, Reginaldo. E depois, ó, a dica, hein? Dá uma olhadinha nos comentários do vídeo. São bem pertinentes. O Carlos Emanuel, ele disse pra gente lá no vídeo do SSL-TLS, do Dicionário do Programador: vocês são muito bons, adorei aprender com vocês. Obrigado, Carlos Manuel. Esse vídeo foi bem difícil de fazer, inclusive tem uma parte que a gente adiantou, falou muito rápido e acabou, o pessoal que costuma assistir em 2x, acabou assistindo em 4x. Aí ficou bem difícil de entender.
E olha, num vídeo ainda mais antigo, o Front-End Noob, onde nós falamos no vídeo do nosso primeiro salário, disse assim: vocês eram ricos na época. Eita, não lembro disso não, viu?
É, que a gente divulgou qual era o nosso primeiro salário quando a gente começou a programar. A Vanessa ganhava menos. Sim. Eu ganhava um pouco mais. A disparidade, né? De quanto era o salário mínimo e quanto eu ganhava na época, realmente era bem grande. Agora,
mas não queria dizer que nós ganhávamos muito. É porque o salário mínimo era
o poder de
minimamente
compra
ridículo. Era muito pequeno, né?
Agora, nessa época, a gente era recém-casado. Eu lembro da minha televisão. A televisão que a gente tinha já existia aí. Existia televisão de LED?
Ah, acho que era plasma na época.
Era plasma, né?
Acho que era plasma. Eita,
já existia, né?
Velho. Já existia.
Mas era bem caro.
Era.
Agora, a televisão que a gente tinha na sala, sabe qual era? Era uma televisão de 14 polegadas de tubo.
Usamos durante um bocado de tempo e ela ainda queimou o tubo de imagem.
Ela queimou, a televisão tinha um ano de garantia. Ela queimou o tubo com um ano e dois dias, uma coisa assim.
Por aí, né?
Aí eu fui numa loja, o cara botou um tubo remote lá.
E falou, olha, é o que dá, hein?
É o que dá. A televisão durou vários anos.
Muito tempo.
Vamos parar de falar de televisão? O Cristiano Moreira, lá no Dicionário do Programador de Aplicações Escaláveis, disse: olá, CDFs, hoje eu estou aqui para reportar. Alguns meses atrás vi o canal divulgar o programa de estágio da Vivo. Eu não estava dando nada, mas fiz todo o processo e semana que vem inicio lá na minha sonhada vaguinha de TI, man. Garoto dos programas. Valeu.
Cristiano, parabéns. Ficamos mais uma vez muito felizes. Desejamos sucesso aí, que você se saia muito bem nessa sua vaguinha de garoto dos programas.
E Inventor Qualquer também comentou no mesmo vídeo do dicionário: resumão ótimo, cloud já não é o futuro, é o presente. É obrigatório para qualquer aplicação que queira crescer e se manter estável. Parabéns pelo conteúdo, Gabriel e Vanessa.
Muito obrigada. E fato, né? Tá aqui já o cloud. Acho que todo mundo já conhece hoje. Até minha mãe, você vai falar de nuvem, ela vai saber o que é, assim. Pelo menos tem uma ideia.
Aliás, um Inventor Qualquer também tem um canal. Dá uma olhadinha lá no YouTube. O conteúdo dele é bem legal, tá? Ele fala também de programação e tem outros vídeos lá também sobre tecnologia. Então, vale a pena. Indico.
Acompanha aqui escutando o compilado, não sei se sabe, mas o compilado na verdade tem vários formatos. Então nós temos o áudio, obviamente, onde você nos escuta aqui pelo Spotify ou na sua plataforma preferida de podcast. Temos também uma newsletter que você consegue acessar, consegue na verdade assinar a seção do compilado.códigofonte.com.br, e você também consegue nos ver, olha, se você é um membro do nosso clube de CDFs.
O membro do clube está disponível no YouTube. Então se você vai lá no YouTube, no Código Fonte TV, tem um botãozinho chamado Seja Membro, coisa mais fácil possível. E aí você tem dois planos, tá? Tem o plano CDF, que é um pouquinho mais caro, dá alguns benefícios a mais, mas tem o plano compilado, que é apenas R$1,99. E são essas pessoas que assinam esses planos que nos ajudam a manter esse projeto, a produzir esse conteúdo semanalmente para vocês. Então a gente está aqui para agradecer essas pessoas. Guilherme Monção, muito obrigado. Karine Bonfim, Will Cavalcante, PC Tubes 1, Thaís Tarde dos Santos, que disse que voltou agora a ser membro esses dias. Então muito obrigado, Thaís. Gabriel Santos,
Abraão Ferreira, Fábio Batista, Eli Kakizoui, João Pedro Sartório, Wellington Alves, Leandro Souza e Matheus Santana. Muito obrigada para vocês que foram aí os assinantes homenageados desta semana.
E que pagaram esse cafezinho aqui pra gente. Pra mim, né? Porque a Vanessa não tá
gelado
tomando.
Já, hein, Gabriel?
Tá não.
Não, não. Com certeza tá.
Tá gelado. Muito obrigado por vocês fazerem parte do compilado e aos outros também que não entraram essa semana, mas que todos que assinam a gente acaba citando aqui em algum episódio. Espero que você tenha curtido esse compilado de notícias e a gente se vê quando, Vanessa?
Na próxima semana, no próximo sábado, às 6 da matina, estamos aqui para você nos ouvir ou nos assistir.
É isso aí. Então, até lá.
Tchau, tchau.